Mais uma vez, para você que está chegando agora, eu quero declarar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da paz do Senhor. O mundo se encontra em agitação, em especial na área espiritual, em que, se não for o Senhor, o inimigo nos traga. Pequenas variações teológicas podem nos desviar do curso da vida eterna e nós precisamos do Senhor. Eu oro para que Deus nos conceda graça nesta manhã, que nós possamos ouvir aquilo que procede do Senhor, que eu possa falar aquilo que procede do Senhor e que você possa ser edificado no conhecimento do Senhor. Semana passada nós finalizamos o nosso estudo de fruto do Espírito e frutos da carne. E no segundo período eu comecei um breve resumo, fazer um fechamento desse estudo. Nós vamos, segundo a vontade do Senhor, finalizá-lo hoje, para depois do intervalo nós começarmos o estudo sobre os 10 mandamentos. Vai ser um estudo bem interessante e bem amargo, porque nós vamos... Pastor, de novo? É, de novo. Não tem como nós tratarmos de 10 mandamentos que são a base da fé cristã sem falar do meu pecado e do seu pecado. Mas só depois do intervalo. Você pode esperar um pouquinho. Fazendo o nosso breve resumo, nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 5, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós falamos que o melhor retrato que nós temos de Jesus, e o irmão Cláudio, ele canta um cântico chamado A Face de Cristo, ou O Rosto de Cristo. E dentro do cântico que ele fala, que ele canta para nós, ele fala que a inspiração do cantor, ela é errada. E o cantor, ele está exatamente querendo ver a face de Cristo, e a face de Cristo, o retrato melhor de Cristo, ele está simbolizado nesse texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Porque esta é a aparência de Cristo, muito mais do que um rosto de olhos azuis e barriga tanquinho, o nosso Senhor, ele tem estas qualidades que aparecem. E esse é o tipo de pessoa que nós deveríamos ser. O intuito do nosso estudo é mostrar para você o que você deveria ver na sua vida e mudar. Nós falamos que essas 9 graças, elas são divididas em 3 tríades, são 3 grupos. O primeiro grupo trata de você com Deus, o segundo trata de você com a sociedade, com o próximo, e o terceiro trata de você com você mesmo. O primeiro é amor, alegria e paz, em que o Espírito Santo, ele coloca o amor de Deus no nosso coração, a alegria dele na nossa alma e a sua paz na nossa mente. Tudo o que ele faz é concebido com amor, iniciado com alegria, executado com paz, e é assim que tem que ser nas nossas vidas. O segundo grupo vem com a longanimidade, benignidade e bondade. Nós temos a longanimidade suportando todo tipo de grosseria, de insensibilidade, e coloca no nosso coração a recusa a querer nos vingar das pessoas que nos maltrataram. Passando pela longanimidade, nós temos a benignidade, que é a mudança no nosso coração. Um desejo de egoísmo, um desejo de só querer para nós, e você começa a olhar para o próximo, você começa a se compadecer dele. E nós finalizamos na bondade, que é a benignidade em ação. Você age, não fica só na sua emoção, não fica só no seu pensamento. O terceiro grupo que nós comentamos na semana passada é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é mostrar a confiabilidade. É as pessoas olharem para você e você poder ser uma pessoa confiável. A mansidão é uma qualidade de pessoas fortes e dinâmicas, não carneiros, não pessoas que são jogadas no sofá ou numa rede, mas pessoas que conseguem se controlar através do domínio próprio. Domínio próprio que ele tem que ser exercido de uma forma mais importante sobre a nossa língua. A palavra de Deus diz que a língua é como um mal incontido, que incendeia toda uma floresta. E a maior ação do domínio próprio é na minha língua e na sua língua. Nós temos línguas afiadas. Não temos liberdade de escolher qual nós queremos. As pessoas às vezes falam assim, mas pastor, eu sou isso, sou aquilo. Não, ou você é tudo, ou você não é nada. Porque o Espírito Santo, ele procede de Deus. Ou melhor, o fruto do Espírito procede de Deus. E ele nos concede um fruto só, composto de 9 graças. E aí nós começamos a trabalhar como é possível desenvolver essas qualidades. Para que você possa desenvolver o fruto do Espírito, você tem que entender primeiramente que ele não procede do teu esforço. Não é você ir no monte que você vai conseguir. Não é você participar de campanhas de oração. Entenda que essas coisas são agradáveis e são bem-vindas na nossa vida espiritual. Mas nós temos que entender que o fruto do Espírito, de uma forma primária, ele procede de Deus. Ele não procede da ação do homem. A origem dela é do fruto do Espírito, ele é sobrenatural. E nós trabalhamos todas essas semanas neste contraste em especial daquilo que procede de Deus, o fruto do Espírito, daquilo que procede de nós, que é o fruto da carne. E também não adianta você querer culpar o inimigo, o diabo, Satanás, a sua mãe, o pai, a sociedade, o governo. Não, a culpa da manifestação do fruto da carne é você. É o seu pecado, é o mal que habita em você. Quando dependemos de nós mesmos, o que surge naturalmente são pecados. E o apóstolo Paulo fala que do nosso coração procede a prostituição, impureza, lascívia, bebedice, glutonaria. Enquanto o fruto do Espírito é exatamente ao contrário. Ele procede de Deus. Então, se você tiver que lutar contra algo, você tem que lutar contra si mesmo. Essa é a grande pegada do cristianismo. É você cuidar de você. Não de você se amar, mas de você entender que você é pecador. Essa visão de que nós somos cordeirinhos, nós não somos cordeirinhos. A figura da parábola do filho rebelde é muito mais a nossa cara do que qualquer outra coisa. Você pode ser tanto o filho que foi e gastou os seus bens com meretrizes e com bebedeira, ou como aquele filho que ficou, mas que se mostrou também rebelde com seu pai, porque ele achou que por fazer o trabalho que lhe era devido, ele merecia algo a mais. O problema do cristianismo hoje, como sempre o foi, é que nós, como cristãos, nós nos achamos especiais. E, na verdade, especial é o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. E quanto mais rápido nós entendermos isso, quanto mais rápido nós entendermos que nós precisamos matar o nosso eu, melhor será. A verdadeira prova da profunda ação do Espírito de Deus não são manifestações exteriores. Os dons do Espírito, eles existem. Eles são derramados sobre a vida das pessoas. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio que eles são manifestos nos dias de hoje. Eu creio numa oração que pode curar um enfermo. Quando nós oramos aqui pelos enfermos, eu creio que sim, se for da vontade de Deus, ele de uma maneira natural ou sobrenatural, ele vai trazer cura. Creio na profecia. Creio na palavra do Senhor, na revelação da palavra de Deus, mas nós temos que entender que para o mundo isso não é nada. Para o mundo, ele quer ver na minha vida e na sua vida a ação do Espírito através do seu fruto. É a manifestação diária, é aquilo que nós já falamos. Todos os meses tem uma data comercial, é o dia da flor, é o dia do celular, é o dia do suporte, é o dia do papel, tem dia de tudo. Comentava com o presbítero Sebastião outros dias, em que antigamente se tinha as bodas de prata, as bodas de ouro, E às vezes as bodas de diamante, se é 25, 50 e 75, quase que impossível de se chegar, ainda mais nos dias de hoje. E agora você tem boda de tudo. É boda de um mês, é boda de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. E aí as pessoas elas ficam se apoiando em datas como se aquilo fosse reservar alguma coisa de mudança para os casamentos. Nós temos que entender que a nossa vida espiritual ela é construída. Ela é com luta e labor. E nós temos que entender que o fruto do Espírito é aquilo que as pessoas almejam ver em nós. Quando você pregar o Evangelho, mais do que falar em línguas estranhas, fale a palavra de Deus. E permita que as pessoas vejam a aplicação viva e eficaz na sua vida. Porque não adianta você falar de amor, falar de bondade, benignidade e não ser. Nós vemos isso no contexto de casa. Você pode não ser pai ou mãe, mas você já foi filho. E você consegue ver na vida dos seus pais se eles fazem aquilo que ensinam ou não. A exigência é que nós mudemos o nosso interior. Então, prove para as pessoas que estão à sua volta, prove para si mesmo que você é cristão, através da manifestação do Senhor, do fruto do Espírito, entendendo que é de procedência espiritual. Mas, e é o segundo ponto que nós tratamos na semana passada, o crescimento é algo natural. As coisas das Escrituras, elas nos são apresentadas de uma maneira muito simples, para que nós possamos estabelecer comparações e aplicar no nosso dia a dia. O crescimento espiritual desse fruto do Espírito, destas graças, eles vêm de uma forma natural. Natural porque você está numa igreja, natural porque você ouve a palavra, natural porque você ora e porque você lê as Escrituras. E aquilo vai mudando e gerando transformação no seu coração. Tem que gerar mudança e transformação. O crescimento ele tem que ser natural. Em condições normais, qualquer fruto, qualquer, ele cresce de maneira natural. Apesar de nos dias de hoje as pessoas colocarem as coisas nas estufas e fazer uma série de procedimentos, você não está fazendo a coisa de uma forma natural. E você pode ter qualquer tipo de resultado. E hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come, porque a gente não sabe o que está lá naquele alimento. Quais são os conservantes? Cada vez mais os rótulos, eles são compostos de antes, lantes e mantes e não sei o quê. Você não sabe o que está composto naquilo? Você está acostumado a comer a lasanha que a mamãe faz e aí você vai lá e compra na Sadia? Não é a mesma coisa? Por mais que a televisão mostre que é prática, é saudável, não é. E nós somos expostos a isso. Apesar deste fruto do Espírito, ele ter uma origem sobrenatural, o crescimento, ele é natural. Ele pode levar até algumas pessoas a pensarem que não há nada que possa ser feito a partir da nossa ação. Não, não, não é isso. Entenda que Deus, ele nos dá as ferramentas e a capacitação, mas o labor é nosso. O labor é seu. É você que tem que se controlar, é você que tem que saber o que você faz e o que você não faz. Você tem que alimentar esta planta com o que ela quer, com o que ela necessita. E se você for estudar um pouquinho de botânica, você vai ver que tem plantas que gostam de sol, tem outras que não gostam de sol. Tem outras que gostam de mais umidade, tem outras que gostam de menos umidade. E se você não aprender isso, você mata a planta. Você encharca uma flor e ela apodrece, ou ela seca. E nós temos que entender que esse crescimento ele é natural. Mas depende de onde você semeia. A palavra de Deus diz que aquilo que você semear, isso também colherá. E nós falamos na semana passada do exemplo de um campo grande dividido no meio. E que num você semeia coisas boas e em outra coisa você semeia coisas ruins. Do campo bom você vai colher coisas boas, mas do campo ruim você vai colher coisas ruins. Alguns cristãos se surpreendem por não estarem colhendo o fruto do Espírito, mas passam uma grande parte do seu tempo semeando no carne. Eu falo com pessoas com 5, 10, 15 anos de cristianismo, Pessoas ativas na igreja que nunca leram a Bíblia. Ah, pastor, só li o Novo Testamento. Graças a Deus, mas e o Antigo? Ah, pastor, eu leio os Salmos. E o restante? Como que nós podemos semear no Espírito se nós não sabemos a palavra do Espírito? Essa semana eu fiquei muito alegre. Semana passada eu tinha ficado alegre com a Rayane, que falou para mim, pastor, pela primeira vez acabei de ler o Novo Testamento. Essa semana a Diene mandou uma mensagenzinha para mim e falou, pastor, eu sei que o senhor se alegra, então eu quero dizer para o senhor que eu já li mais uma vez as Escrituras, já em outubro, fechou. Vou começar de novo. Graças a Deus. É assim que você aprende a semear no Espírito. E não adianta você ficar espantado porque você continua carnal, você só semeia no carnal. Você continua caminhando no campo carnal. Como que você quer ter atitudes espirituais se você semeia na carne? Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Por semear, parece que o apóstolo está entendendo todo o padrão dos nossos pensamentos e hábitos no nosso estilo de vida. Nós temos que considerar tudo isso. Não é só a leitura das Escrituras, mas a disciplina da nossa vida, as amizades que cultivamos, a literatura que lemos, os filmes que assistimos na televisão ou no cinema, o tipo de lazer com que nós preenchemos o nosso tempo livre, tudo isso é semear na carne ou no espírito. Você tem um momento de tranquilidade no domingo e você vai assistir o quê? O Faustão? Com todas aquelas besteiraiadas dele? Palavrões? Você vai ver o quê? As pegadinhas? Para você dar risada de um tirando um barato da cara do outro? Fazendo do próximo trouxa e otário? E aí depois você vai para o culto e você quer que o Senhor fale com o seu coração? Seu coração está cheio de desgraceiras que você assistiu? Semear para a carne simboliza a deterioração constante do seu caráter nesta vida. É o seu caráter ficando podre. E o Espírito é você semeando para a vida eterna. O fruto do Espírito ele é sobrenatural. O fruto do Espírito ele também tem um crescimento natural. E a maturidade dele? Ela é gradual. Não é algo assim. Eu quero. Deus derrama sobre mim paciência. Brum! Eu sou paciente. Pode, Deus pode fazer. Claro, Deus ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser, mas não é a regra. Você não pode trabalhar nas exceções. Eu sou uma pessoa que eu dificilmente engordo. Então eu como. Minha esposa fica brincando comigo. Pô, o cara não engorda. Mas eu não sou a regra. A regra é, se você comer muito, você engorda. E independente de você ter um culto ou físico ou não, a probabilidade de você desenvolver doenças de coração, de pressão, de colesterol, ela é muito maior em relação às pessoas mais obesas. Aqueles que são magros também desenvolvem, mas desenvolvem menos. Falei para a Rosângela, ontem encontrei o filho de uma amiga nossa e ele é um menino novo, 10 anos, 11 anos, 12 anos, sei lá, no máximo, e o menino está uma bola. Independente de problemas hormonais, problemas de tireoide e tudo mais, as pessoas elas têm que se cuidar. A responsabilidade é nossa. Não adianta você querer ter uma vida saudável aos 60 anos, 70 anos, se você, no início da sua vida, você não cuida. Se você não se alimenta bem. A maturidade espiritual, ela é gradual e você tem que alimentá-la também aos poucos. Voltando à botânica, o fruto, ele tem sequências de crescimento, ele num dia está florzinha, no outro dia ele está o fruto. Temos a aprender uma terceira lição do uso que o apóstolo Paulo faz desta comparação do fruto. Um conhecimento de botânica, mesmo que elementar, é suficiente para que constatemos que Deus, que os procedimentos de Deus amadurecem com lentidão. Se você quer ser uma pessoa mais amorosa, não é McDonald's. Não é Burger King. Eu entro, passo no drive-thru, pergunto, falo o que eu quero, No outro você paga e no outro você pega o lanche. Não é assim. Não é assim. Não é você pegar uma lasanha da Sadia que está congelada no freezer e colocar blum, no micro-ondas, colocar 30, 40 minutos e ela está pronta. Não é assim. Não é assim. Por isso que o apóstolo Paulo não fala que o fruto do Espírito não é fruto, é o instantâneo. Ele não é instantâneo. Não é instantâneo. Jesus o diz em uma das suas parábolas sobre o trigo. Marcos capítulo 4, verso 28. Abra aí por gentileza. Marcos capítulo 4, verso 28. Marcos 4, 28 diz: primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. Jesus está falando que esse crescimento ele é gradual. Também podemos utilizar a ilustração de uma fruta. Primeiro vem o renovo, depois o broto da flor, depois a flor ela se abre, depois a fruta fertilizada como um tipo de embrião, porém ainda dura, verde e não comestível. Depois ela aumenta. Ela vai ficando macia, adquire as primeiras cores, e finalmente nós temos uma fruta saborosa, madura. É um processo condicional e gradual. O que vale para uma fruta do pomar vale também para o fruto do Espírito. Todo este desenvolvimento, ele tem que ser regado, tem que ser cuidado. Não é simplesmente deixar de lado. O Espírito Santo implanta vida na alma instantaneamente. Isso é realidade. Quando você é tocado pelo Senhor, o teu espírito que estava morto, ele passa a ter vida. Isso é instantâneo. Não tem a sua ação. Não é o apelo. Não é o monte. Não é a imposição de mãos de ninguém. É o toque do Senhor. Instantaneamente, o Espírito Santo implanta a vida na alma. No momento do novo nascimento. Mas ele leva tempo. Esse crescimento, ele leva tempo. Para que você possa ser considerado um crente maduro, leva tempo. Quando você vê lá as requisições para que a pessoa ela possa ser um pastor, ela possa ser uma pessoa do ministério, ele fala assim: não seja novo na fé, não seja neófito. Esta ênfase na santificação progressiva não tem a intenção de desculpar a minha pecaminosidade e a sua, nem de incentivar a nossa preguiça, nem de diminuir a nossa expectativa, mas de advertir contra falsos jardineiros que nos oferecem frutos maduros na hora. Quando alguém falar, vem para cá, que você vai crescer assim, é mentira. É contra as Escrituras. Nossa época é muito mais de indústria do que de agricultura. E aí nós vamos perdendo o foco. Cada vez menos as pessoas têm uma hortinha dentro de casa. Corre no mercado, resolveu. Mas tem diferença. Tem uma amiga nossa que tem uma horta e ela nos abençoa. E eu não sou muito fã disso, de verduras e tal. Mas a minha esposa é, e eu tenho certeza que ela pode atestar que é muito diferente o que ela pega na horta natural lá do que naquela que ela compra no mercado. Mas no mercado é mais fácil, é mais rápido. Mas não tem o mesmo sabor. Não é tão nutritivo. Seu símbolo é mais o martelo do que a foice. A automação tem a ver com rapidez. O computador nos dá respostas em segundos, mas o Espírito não tem esta pressa. Um caráter é o produto de uma vida inteira. Eu tenho 53 anos e ainda tenho muito para ser mudado no meu caráter. Muito. Nossa pequena Manu, tem 1 ano, 2 anos? Sempre me confundo, 2 anos. Tem muito para ser trabalhada. O irmão Cláudio, 90 anos. Muito a ser trabalhado. E o que passou? Trabalhou. E daqui para frente? Tem muito para caminhar. Muito para caminhar. Um caráter é o produto de uma vida inteira. Se compreendermos como esta atuação de Deus é gradual, seremos mais ativos em colaborar com o Espírito Santo, que é o jardineiro celestial que cuida do fruto. Prestaremos mais atenção no que semeamos, se quisermos ter uma boa colheita, e disciplinaremos melhor os nossos hábitos de devoção pública e particular, de maneira que cresçamos através destes meios da graça que Deus nos concedeu. O Espírito Santo, ele olha para você e fala: não faça isso. Fazer isso é semear na carne. Faça isso. Isso é semear no Espírito. Quem vai decidir? Você. Quem que vai fazer a semeadura? Você. Quem que vai colher o fruto bom ou ruim? Você. Não adianta você murmurar, não adianta você repreender, amarrar, xingar, bater o pé. Aquilo que você plantou, aquilo você vai colher. Tem frutos que nós colhemos de plantações de 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, nós estamos colhendo hoje. E não adianta você falar: eu estou arrependido. Beleza. Mas o fruto, ele vem. Deus, ele te perdoa? Perdoa. Senão ninguém entraria na vida eterna. Ele te perdoa. Fez? Fez. Se arrependeu? Arrependi. Está perdoado? Tá. E a consequência? Ela chega. Ela chega. Tem um pastor amigo nosso que, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, ele vivia uma vida de drogas, de roubos. Ano passado ele recebeu uma mensagem: você tem que prestar conta. Pô, mas depois de tanto tempo? Pois é. O fruto chega. Fruto chega. Depois de saber que ele é sobrenatural, que o crescimento dele é natural, que o crescimento dele é gradual, você precisa pôr em prática. Nós fazemos cursos para nós colocarmos em prática. Não há sentido de você estudar uma língua como inglês, japonês, e você não pôr em prática. De alguma maneira você tem que pôr em prática. Eu ponho em prática o conhecimento que eu tenho das Escrituras, falando para você. Você tem habilidade com contabilidade, como o Alice tem, e ele trabalha nessa área. Felipe tem o dom de vendas, e ele vai trabalhar com vendas. Nossa irmã Chile tem a habilidade com advocacia, ela vai advogar. Nosso irmão Sebastião, ele tem a prestação de serviços e ele trabalha na prestação de serviços. Cada um tem uma obrigação, cada um tem uma função, e nós temos que pôr em prática também. Nós temos que aplicar aquilo que nós aprendemos. Eu não quero que você fique sentado aí semana após semana apenas engordando espiritualmente. Não, eu quero que você ponha em prática. Nós começamos a listar as 9 qualidades do Espírito que em conjunto completam, fazem o fruto do Espírito. Nós mencionamos que a simples relação dessa qualidade deveria ser suficiente para te despertar o apetite espiritual de conhecer mais. Para concluir, nós devemos tirar uma lição de cada uma. Em primeiro lugar, já que a semelhança a Cristo é de origem sobrenatural, nós precisamos ter humildade e fé. Nós temos que saber que nós não somos tão especiais assim. E nós temos que crer que o nosso Deus cuida de nós. A humildade para reconhecer que nós não podemos produzir esta colheita por nós mesmos. Você não consegue produzir sozinho. Mas temos que ter também fé para crer que Deus pode fazer amadurecê-la em nós como fruto do Espírito. Nós semeamos, quem que faz crescer? Deus. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele fala que um semeia e outros regam e outros colhem. A sua função é semear. João capítulo 14, João capítulo 15, verso 4. Abre aí, por gentileza. João 15, 4. João 15, 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Para você poder dar fruto, você tem que estar ligado no Senhor. A santidade começa com a autodesilusão, porque a fé também nasce somente com autodesilusão. Eu não sou nada. Não é autoestima. Não confiar na carne, porque estamos convictos de que nela não habita bem nenhum. Não confie em você. Ah, eu vou me controlar. Não vai. Eu vou fazer o que é bom. Não vai. Você tem que confiar em Deus. Romanos 7,18 diz: na minha carne, ou seja, em mim, não habita bem nenhum. Isso é a pré-condição para você confiar em Deus. Porque se você acha que você é o bambambam, você resolve, você não precisa de ajuda de ninguém. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de você. Mês de outubro se foi. Eu preciso de você para me ajudar a pagar as contas da nossa igreja. Eu preciso. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso de você. Segundo lugar, já que a semelhança a Cristo tem um crescimento natural, desde que disponha das condições adequadas, precisamos ter disciplina para garantir que as condições estejam disponíveis. Com o quê? Se afastando daquilo que não presta. Você sabe o que não presta. Cada vez mais eu continuo falando. Se afasta de namoros impuros. E as pessoas não ouvem. E continuam trilhando esse caminho. Essa semana, nós tivemos o Alex pedindo a Ingrid em casamento. Graças a Deus. Ficamos muito felizes com isso. Mas a condição de Ingrid e o Alex não é a condição ideal. E tinha tudo para dar errado. Só não deu errado porque Deus colocou a mão. Conversa com o Alex e conversa com a Ingrid. E eles vão falar quem eram eles alguns anos atrás. Deus faz maravilhas? Faz. Deus abençoa? Abençoa. Mas não entra nessa roleta russa. O que é a roleta russa? Você coloca uma bala no revólver, não é para você fazer isso, claro. Clique. Clique. Será que eu acerto a bala? Não faça isso. Não faça isso. Nós temos que estar prontos para o crescimento natural, e isso é o quê? Se colocar em condições benditas. Só se pode colher o que foi semeado. Precisamos semear com dedicação, o que significa cultivar hábitos disciplinados, tanto na área do pensamento, quanto na área prática da vida. Você tem que ter uma mente limpa. E você tem que colocar em prática para você criar hábitos. É o que eu falo para você. Vamos ler. Leia um capítulo da Bíblia. Lê todo dia. Manda mensagem para mim. Essa semana eu comecei um discipulado com uma moça que eu dei aula para ela lá na Bahia. Eu falei para ela assim: você já leu as Escrituras? Ela falou assim: só li o Novo Testamento. Quantos anos? 15 anos de cristianismo. Real. Quando eu me converti, pastor, que eu entendi. Caraca. Ou seja, tem mais anos atrás. E ela não leu a Bíblia. Eu falei, primeira coisa, Mateus capítulo 1. Pastor, para todo mundo você faz isso? É. Manda as dúvidas. Às vezes eu demoro, às vezes eu não respondo. Mas você cria este hábito da leitura das Escrituras? Crescimento natural é crescimento condicionado. Não é a qualquer lado. Em vários lugares do Brasil, você coloca, tem a árvorezinha, a plantinha lá, e aí você coloca os quatro pauzinhos em volta assim, para proteger, sim, mas também para que aquela árvorezinha, aquela planta, ela não cresça para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, ela cresça para cima. É uma atividade que os japoneses têm com aquelas árvorezinhas pequenas chamadas bonsai, em que eles vão podando, e apesar de ser uma árvore madura de, sei lá, 50 anos, 100 anos, ela é desse tamanhinho. É tudo condicionado. Se formos conscienciosos em fornecer as condições, o crescimento vai ser abundante. Se você se dedicar na leitura, no estudo das Escrituras, vai ser abundante. Quer uma prova viva? Conversa com a Rayane. Veja a mudança. Eu vejo a mudança naquela menina. Pergunta para o Felipe. Ainda tem os enroscos. Não é que ela ficou perfeita, não é que ela não briga mais, discuta, tem uma auréola de anjo. Não, mas é outro comportamento. É outro jeito de agir. Talvez seja uma das pessoas que convive conosco que mudou mais. Por melhor. Por quê? Porque ela entendeu, o Senhor concedeu graça, e ela semeou, e o que acontece é que a colheita é o quê? Abundante. Daqui a 5 anos, 10 anos, se ela continuar nesse contexto, você vai ver como ela vai estar. Se cuidarmos das sementes, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai cuidar do fruto. Por último, já que ser semelhante a Cristo vem de um amadurecimento gradual, nós precisamos ter paciência para esperar. Pastor, eu não consigo ver mudança na minha vida, e não vai ver mesmo. Nós, na nossa reunião de oração, sim, a reunião existe, apesar de você não aparecer, ela continua acontecendo às 20 horas, às 21 horas, pela internet. Você disse que não tinha tempo, não tinha, era longe da sua casa, agora ela está na internet, você pode assistir na sua casa, mas você não participa, mas não é o ponto. E aí nós olhamos a Manu, nós olhamos a Júlia, nós olhamos a Helena e falamos assim, nossa, como ela cresceu! Mas para os pais continua a mesma coisa. Por último, já que ser semelhante, nós temos que aprender, é semelhante a Cristo, nós temos que entender que o nosso amadurecimento ele é demorado. E nós temos que ter paciência para esperar. Podemos até chamá-la de paciência impaciente. Porque por paciência eu entendo a espera. Todo jardineiro, todo agricultor, cada pessoa que vive em contato com o solo sabe que é preciso ter paciência. Se você é uma pessoa que gosta de pescar, você tem que ter paciência. Não é algo que você coloca no micro-ondas, depois de 5 minutos, plim, tá pronto. Não é assim. As pessoas que eram das antigas, que tinham contato com o fogão a lenha e tudo mais, elas sabiam esperar, porque era aquilo, não tinha o que fazer. Não há sentido em querer mudar a ordem das estações. Você pode até fazer um frango que antes demorava 1 ano para ficar pronto, 2 anos, sei lá, ficar pronto em 6 meses, pronto para o abate, gordão, forte, viçoso. Mas as leis de Deus você não muda. As leis de Deus você não muda. Não há sentido em querer mudar a ordem das estações ou as leis de crescimento que Deus estabeleceu. Você tem todo um caminho por trilhar e não adianta querer buscar atalhos porque não são abençoados. Tiago capítulo 5, verso 7. Abre aí por gentileza. Tiago capítulo 5, verso 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está recomendando uma espera paciente da vinda do Senhor. Mas ele, da mesma forma, poderia ter aplicado a mesma comparação para uma espera paciente pelo fruto do Espírito, o crescimento dele. Como vimos, precisamos preencher as condições. Mas depois nós temos que esperar. Esperar a vinda do Senhor. E buscar nele com expectativa o amadurecimento do fruto, até que, afinal, vem o dia da colheita de um caráter cristão maduro nessa vida e semelhança completa com Cristo na próxima. Nós semeamos nesta vida. Parte desse fruto nós vamos colher nesta vida. Não estou falando de dinheiro. Estou falando do seu caráter. Mas a grande parte nós vamos colher na eternidade. Findamos assim o nosso estudo de frutos da carne e fruto do Espírito. Por 20 semanas. 21, vai? 24. Quase 6 meses, 7 meses mais ou menos, nós estudamos sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Mesmo um estudo longo como esse, ele ainda foi bem superficial. E se você se dedicar a estudar, você vai aprender muito mais. Mas eu entrego nas mãos do Senhor esse estudo numa oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por todo este tempo em que nós aprendemos sobre o fruto da carne, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Nós queremos agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, não só de expor aos meus irmãos e às minhas irmãs, mas também, Senhor, de eu poder aprender mais de Ti. Que nós possamos, Pai, entender que tudo isso é para ser aplicado, não é para ficar guardado no nosso coração. Que cada vez mais nós possamos ser semelhantes ao Senhor, para a glória, a honra e louvor do Teu santo nome. Oro e abençoo a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós vamos para o nosso intervalo. São 11 horas e 25. Vamos manter o nosso tempo de 11 45, você vai ter 5 minutos a mais. Mas eu quero pedir para você que você retorne. Não vai para o mercado, não vai fazer compra, não vai para lugar nenhum. Só vai lá no banheiro, vai lá, lava seu rosto, toma um cafezinho, come uma bolachinha e aí você volta, tá? Para que nós possamos começar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Que Deus te abençoe.
Amém. Oxi, Oxi, você precisa deixar um pouquinho mais cedo. Você não fica tão sono, lembra? Você fica com muito sono. Vem cá, papai tá falando, Chuchu. Vem cá, meu amor. Vem cá. Papai, diferente do papai. Papai gosta da gata. Papai tá cuidando da minha gata. Só isso. Você não precisa dormir tão tarde assim. Você fica tão cansadinha, Chuchu.
Eu fico cansada demais de qualquer jeito.
Então. Luísa, se você começar a responder desse jeito, papai vai ter que ser grosseiro com você e vai ter uma aplicação física sobre você, tá bom? Você tem que ser, não precisa ser grosseira com o papai. Papai está sendo manso e carinhoso com você. Não vem com essa conversa que se de manhã você fica com sono, porque se a gente marcar um passeio ou uma viagem, você vai estar despertado e acorda direitinho, tá bom? Pode ir. Não tem como ficar até uma, duas da manhã e ficar com sem sono. Não tem como.
Vai ficar.
Fica aí, ó, com os olhos torcendo aí, ó. Não tem como. Ah, vem com conversa pra mim, que é porque é de manhã. O problema é que o adolescente, como nós o éramos, eles acham que os adultos, eles nunca passaram pela situação. É novidade pra todo mundo, entendeu? Todo mundo tá vivendo a mesma coisa.
Queremos o teu nome.